国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
As manchetes do dia.Quinta sessão plenária da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês exalta rejuvenescimento da nação.
Polícia da Malásia emite ordem de prisão contra funcionário de companhia aérea coreana.
Foi inaugurada na tarde de hoje no Grande Palácio do Povo a 5ª Sessão Plenária da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, CCPPCH. Durante o evento, mais de 2 mil membros da CCPPCH irão discutir a fundo assuntos referentes à implementação do 13º Plano Quinquenal, bem como temas afeitos à vida da população.Eles ainda vão oferecer suas propostas para a concretização da meta dos 2 centenários e do grande rejuvenescimento da nação chinesa. Yu Zhengsheng fez um relatório de trabalho em nome da 12ª Comissão Permanente do Comitê Nacional da CCPPCH. Ele disse que 2016 foi um ano importante para o progresso do rejuvenescimento da nação chinesa. O governo central chinês,liderado pelo presidente Xi Jinping, venceu dificuldades complexas e obteve um resultado frutífero na reforma estrutural no lado da oferta. Yu Zhengsheng afirmou que 2017 será um ano relevante para a execução do 13º Plano Quinquenal e o aprofundamento da reforma, bem como a realização do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.
E na tarde de ontem foi realizada no Grande Palácio do Povo, em Beijing, a coletiva de imprensa da 5ª Sessão Anual da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a CCPPCH. Ao falar sobre a economia chinesa, o porta-voz indicou que, mesmo sob o contexto da recessão econômica global, o PIB chinês ultrapassou no ano passado a casa dos trilhões de yuans, abrindo uma boa margem para o 13º Plano Quinquenal.Wang Guoqin sublinhou que em 2016, a taxa de contribuição da China para o crescimento econômico mundial atingiu 33%. Sobre a proposta de um cinturão e uma rota, Wang disse que essa estratégia é uma causa mundial com significados históricos, pois a proposta foi lançada pela China, mas beneficia todo o mundo. Ele revelou que até o momento, mais de 100 países e organizações internacionais já aderiram ao projeto.Ao todo, foram estabelecidas 56 zonas de livre comércio em 20 países. O investimento total ultrapassou 18 bilhões de dólares e foram criados mais de 160 mil empregos. Ao responder a uma pergunta sobre Hong Kong, o porta-voz afirmou que este ano coincide com o 20º aniversário do regresso de Hong Kong à pátria e que a política Um País, Dois Sistemas conseguiu sucessos reconhecidos por todo o mundo.Ele disse que o governo central vai continuar aplicando a política, defendendo a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do país, mantendo a prosperidade e a estabilidade de longo prazo em Hong Kong.
A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram no dia 1º de março exercícios militares conjuntos que se estenderão por 2 meses.A operação conta com maciça participação de armas estratégicas norte-americanas, como porta-aviões movidos por energia nuclear, aviões bombardeios e caças. As forças armadas dos 2 países realizarão também uma operação voltada ao sistema de defesa SAD.Ao comentar a manobra militar, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, afirmou que o governo chinês já manifestou por meio diplomático sua alta preocupação.Geng Shuang disse que a situação na Península Coreana é sensível e que as partes envolvidas devem contribuir para atenuar a tensão da Península ao invés de intensificá-la.
A polícia da Malásia emitiu hoje uma ordem de prisão contra um funcionário da Companhia Aérea da República Popular Democrática da Coreia, a RPDC.O homem pode ajudar a esclarecer o assassinato de um coreano no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, crime ocorrido em fevereiro. Segundo a polícia malaia, o funcionário e um segundo secretário da embaixada da RPDC na Malásia podem ter ligação com o ataque. As autoridades policiais da Malásia já mandaram, através da chancelaria, a mensagem à embaixada da RPDC para ouvir o diplomata. A polícia não revelou detalhes dos suspeitos, se limitando apenas a dizer que os dois ainda se encontram na Malásia.
A causa da morte de um homem da República Popular Democrática da Coreia no aeroporto da Malásia no dia 13 de fevereiro teria sido um ataque cardíaco, disse ontem o diplomata da RPDC, Ri Dong-yu. Em uma coletiva de imprensa concedida pela delegação da RPDC, que foi à Malásia reclamar o corpo de Kim Chung, conforme seu nome do passaporte, Ri Dong-yu afirmou que a RPDC tem provas sobre a sua doença cardíaca. Na coletiva, Ri Dong-yu criticou a Coreia do Sul por premeditar o ataque e culpar o governo da RPDC como o autor. O diplomata disse que a ação da Coreia do Sul tem como objetivo desviar a atenção do público dos escândalos políticos no país.
As maiores empresas de telecomunicações móveis apresentaram no Congresso Móvel Mundial os primeiros sinais da era 5G, tecnologia em que a China tem desempenhado um papel de destaque em seu desenvolvimento. O Congresso ocorreu entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março em Barcelona, na Espanha. De acordo com informações repassadas durante o Congresso, os padrões tecnológicos 5G serão divulgados em 2019. As redes comerciais começarão a ser implantadas no início da próxima década. Sendo mais rápido, o sistema de telecomunicações móveis 5G permitirá o atendimento tecnológico que a rede 4G não é capaz de suportar, como, por exemplo, cirurgia robótica.
O Ministério da Indústria e Informatização da China informou hoje que o país construiu a maior rede experimental 5G do mundo no distrito de Huaizhou, em Beijing. Várias gigantes do setor, nacionais e internacionais, como a Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE e Intel, participaram do teste. A atividade irá favorecer a formação da norma 5G. Na cúpula de teste 5G da Conferência Mundial de Telefonia Móvel, a responsável pela tecnologia da China Mobile, Wang Xiaoyun, afirmou que até agora a primeira fase do desenvolvimento tecnológico 5G foi concluída com sucesso e o teste da segunda etapa já foi iniciado.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse ontem que a Rússia pretende estreitar a colaboração com a China, país de presidência do BRICS em 2017. A finalidade seria promover o sucesso do nono encontro dos líderes dos países membros do BRICS, que será realizado em setembro na cidade chinesa de Xiamen. Zakharova disse em uma entrevista coletiva que o sucesso da primeira reunião de coordenadores do BRICS em 2017 mostrou que a China criou uma base sólida para o aprofundamento da cooperação dos cinco países. A Rússia apoia o reforço da construção do mecanismo cooperativo e reconheceu as contribuições da China para fortalecer o papel do BRICS na comunidade internacional. A primeira reunião de coordenadores do BRICS em 2017 foi realizada entre os dias 23 e 24 de fevereiro, em Nanjing. A reunião definiu a direção e a prioridade da cooperação entre os países do bloco para este ano.
Militares sírios anunciaram no dia 2 de março que o exército recuperou com sucesso Palmyra, cidade do centro do país, e áreas circunvizinhas. As Forças Armadas sírias declararam que atacaram, com o apoio das forças aéreas da Rússia e da Síria, o grupo extremista Estado Islâmico. Uma equipe está desmontando os explosivos instalados pelo grupo terrorista. Segundo a declaração, a ação militar contra o Estado Islâmico lançada pelo governo sírio em Alepo também registrou progressos. A nota enfatizou que as forças do governo sírio e seus aliados são as únicas forças capazes de terminar o terrorismo e continuarão a reprimir grupos extremistas, incluindo o Estado Islâmico.
O Supremo Tribunal de Justiça do Egito declarou inocente o ex-presidente Hosni Mubarak, suspeito de lançar ataques que mataram manifestantes em 2011. A informação foi divulgada pela Agência de Notícias Oficial Egípcia no dia 2 de março. Como se trata do veredito final, não cabe mais recursos. O Tribunal Criminal do Cairo condenou, em 2012, Mubarak e outros envolvidos à prisão perpétua, mas os declarou inocentes em 2014 em novo julgamento. O procurador recorreu posteriormente ao Supremo Tribunal de Justiça do Egito.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Às 15 horas da tarde desta sexta-feira, foi inaugurada no Grande Palácio do Povo, em Beijing, a 5ª sessão plenária do 12º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, iniciando a importante temporada política do país. Os líderes do Estado, Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Liu Yunshan, Wang Qishan e Zhang Gaoli participaram da reunião. O presidente da CCBPCH, Yu Zhengsheng, elaborou um relatório de trabalho, destacando a importância da conferência como o promotor da democracia deliberativa socialista. Nos próximos 10 dias, mais de 2 mil membros da CCBPCH vão dar sugestões para assuntos relativos à reforma e ao desenvolvimento socioeconômico da China. O ano de 2017 é essencial para a implementação do 13º Plano Quinquenal e a promoção da reforma estrutural no lado da oferta. O 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China também será realizado neste ano. Yu Zhengsheng declarou que a proporção do crescimento econômico será o tema mais discutido na conferência.
Os conselheiros vão contribuir com suas opiniões sobre o aprofundamento da reforma estrutural no lado da oferta e a promoção do desenvolvimento econômico. Os temas de discussão também contarão com a revitalização da economia real, regulação do mercado imobiliário, reforço de controle ao comércio eletrônico e o aperfeiçoamento do sistema de avaliação científica e tecnológica.
De acordo com o relatório, a supervisão democrática da CCBPCH é parte importante do mecanismo de regulação socialista da China, sendo uma realização da democracia deliberativa. Para Yu Zhengsheng, as funções da CCBPCH destacam a supervisão sobre a situação de implementação das políticas nacionais.
A supervisão democrática da CCPPCH é concretizada com base na insistência da liderança do Partido Comunista da China e no socialismo com características chinesas. Os membros de etnias e ocupações distintas contribuem com suas opiniões e sugestões para importantes assuntos do desenvolvimento socioeconômico do país, conforme as regras da CCPPCH.
Ontem, em Beijing, foi organizada a coletiva de imprensa da CCBPCH. Na ocasião, o porta-voz da sessão, Wang Guoqing, deu um exemplo de cumprimento da função de supervisão democrática pela CCBPCH.
Em setembro do ano passado, uma delegação dos membros da CCPPCH inspecionou dezenas de restaurantes e empresas de alimentos que têm uma longa história na China. Depois da intervenção e análise, os conselheiros apresentaram muitas sugestões para melhorar os serviços e aumentar os lucros. O Ministério do Comércio Chinês e outros departamentos concernentes elaboraram uma orientação conforme as opiniões da CCPPCH, o que forneceu uma referência às companhias na promoção da inovação e reforma.
Para incentivar a supervisão democrática, também é importante respeitar e manter uma atitude inclusiva quanto às opiniões diferentes e às críticas, acrescentou Yu Zhengsheng.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Nesta semana, teremos mais duas reportagens. respectivamente sobre a Superliga Chinesa de Futebol e a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 a serem realizados na China.
A China introduziu recentemente novas regras e métodos para resolver problemas na Superliga Chinesa de Futebol, CSL, no que diz respeito à marginalização dos jogadores chineses e gastos fora de controle na compra dos craques estrangeiros. Os clubes da CSL têm atraído a atenção mundial nos últimos anos,gastando muito dinheiro em treinadores estrangeiros de renome internacional, como Marcelo Lippi, Luiz Felipe Scolari, Manuel Pellegrini, André Villas Boas e Sven-Goran Eriksson, além de jogadores como Carlos Tevez, Gervinho, Ezequiel Lavezzi, Oscar e Alex Wiesel. Não obstante, uma quantidade significativa de capital da China vem fluindo para compras de clubes de futebol estrangeiros,como o Nice, da Liga Francesa, e o Inter de Milão, da Itália. Os gastos de clubes chineses surpreenderam as potências do futebol mundial, levando às críticas de clubes e treinadores estrangeiros. Também gerou críticas internamente. Observadores advertem que uma excessiva dependência de jogadores estrangeiros acaba por reduzir as chances dos jogadores nativos. Mas,apesar dos questionamentos sobre as práticas de recrutamento, as autoridades dizem que o futebol na China continua em um caminho de desenvolvimento positivo. O desenvolvimento do futebol chinês tem sido geralmente positivo desde o início da reforma apoiada pelo governo e do plano de desenvolvimento, disse um porta-voz da Administração Estatal do Esporte na China.A Associação de Futebol da China, CFA, anunciou no dia 16 de janeiro que a Superliga Chinesa de Futebol vai restringir o número de jogadores estrangeiros. Serão permitidos 3 atletas estrangeiros em cada jogo na temporada 2017. Além disso, entre os jogadores titulares, será obrigatório haver pelo menos um com idade inferior a 23 anos. Segundo as regras da temporada 2016,cada clube da Superliga Chinesa e da Liga da Divisão A podia contratar 5 jogadores estrangeiros. Também era permitido escalar 4 atletas em cada jogo, que incluísse no máximo 3 jogadores que não pertencessem à Associação de Futebol da Ásia. Com a nova regra, cada clube pode manter 5 jogadores estrangeiros no elenco inteiro, mas só poderá escalar 3 na lista dos 18 a cada jogo.Analistas consideram que a contratação de craques estrangeiros ajuda a elevar o nível da liga. Todavia, eles também ocupam espaço dos jogadores chineses, especialmente dos jogadores juvenis. Com isso, o padrão de qualidade da liga chinesa está aumentando enquanto o desempenho da seleção nacional continua piorando. Diante desta situação, a Associação de Futebol da China lançou as regras que exercerão grande influência nos clubes chineses na temporada de 2017. O porta-voz acrescentou que novas medidas também são necessárias para adequar os gastos tanto na compra de jogadores estrangeiros quanto nos salários exorbitantes.Temos de controlar os salários ao nível razoável, precisamos reforçar o trabalho de auditoria e supervisão sobre o orçamento dos clubes. Devemos mandar um sistema de contabilidade unificado entre os clubes e remover aqueles com dívidas incobráveis, disse o porta-voz. Capitais de salários podem ser usados e novas regras devem ser elaboradas para exigir que os clubes que assinam grandes contratos possam investir uma quantidade proporcional de dinheiro na formação dos jovens. Além disso, não deve haver espaço para fraudes de contrato. O porta-voz afirmou ainda que a CFA deve conduzir suas próprias pesquisas e implementar essas sugestões gradualmente em sua tentativa de fortalecer o futebol na China.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Ao longo de um ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a província de Hebei, no norte da China, onde os co-anfitriões Beijing e Zhangjiakou estão localizados, conseguiu um sólido começo no planejamento de instalações olímpicas e construção de infraestrutura de apoio. Hebei completou o projeto de rede de transporte regional e infraestrutura de apoio para Zhangjiakou, disse Li Pu, vice-diretor adjunto do escritório de Hebei para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Zhangjiakou, localizada a 200 km a noroeste de Beijing, elaborou uma série de planos para evento esportivo de inverno, incluindo o planejamento geral e a modernização industrial. A cidade também convidou equipes da Universidade de Tsinghua para elaborar plantas para o seu distrito de Chunli, onde será realizada a maioria dos eventos de esqui durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Li disse que a construção dessas instalações olímpicas começará em 2017, incluindo a construção de lugares para biathlon, esqui cross-country e salto de esqui e renovação do Yunding Ski Field, onde será realizado o esqui alpino. Enquanto isso, a construção de novas ferrovias de alta velocidade e rodovias ligando Beijing a Zhangjiakou começará em breve. O tempo para viagens entre cidades será reduzido a menos de 50 minutos após a conclusão das obras. Hebei tem se concentrado na formação de atletas, treinadores, árbitros e pesquisadores para os Jogos Olímpicos de Inverno. A partir de 2016, uma soma de 50 milhões de yuans é destinada anualmente à formação de pessoal de gestão e serviços. Somente em 2016, um total de 272 competidores de esportes de inverno foram registrados, juntamente com 8 equipes que foram formadas a partir do zero, disse Liu Xiaoma, diretor do Centro de Gerenciamento de Esportes de Inverno de Hebei. Zhangjiakou também plantou árvores em uma área de 1.600 km² em 2016. A cidade também pretende se ver livre das minas de carvão e da poluição, propondo fechar todas as minas que operam dentro dela nos próximos 5 anos. Na tentativa de criar uma atmosfera positiva para os Jogos de 2022, a China pretende envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. O número de pessoas que participam dessas modalidades regularmente em Hebei deve chegar a 30 milhões em 2022, ou 40% da população da província naquela data. A província iniciou um festival de gelo e neve no início de dezembro em Zhangjiakou, o Carnaval de Inverno Provincial, também realizado em outras 10 cidades em Hebei, é o segundo do seu tipo desde 2015, quando a China venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2022. O festival está prestes a atrair mais participantes do que o primeiro evento, que contou com a participação de 4,5 milhões de pessoas, disse He Jianhai, diretor do Departamento de Esportes de Hebei. Os locais constituem outro fator-chave para popularizar esportes de inverno. Graças aos seus esforços para absorver o investimento privado para a construção de instalações esportivas de inverno, Hebei tem 34 campos de esqui e 29 pistas de gelo agora. Enquanto isso, a província trouxe ativamente novas tecnologias para construir instalações de esqui e gelo artificial como um suplemento. A orientação adequada também desempenha um papel importante nos esportes de inverno, que exigem cuidados para não expor a segurança dos participantes. Hebei promoveu o estabelecimento de associações de esportes de inverno em diferentes níveis. Como resultado de um impulso vigoroso, atualmente, Hebei possui uma equipe de 700 instrutores capazes de fornecer orientação profissional para os participantes de esportes de inverno. Como uma província industrial tradicional que tem uma pesada tarefa de reduzir a capacidade de produção redundante, Hebei viu na preparação para os Jogos de Inverno de 2022 uma oportunidade de ouro para melhorar a sua estrutura industrial. A província no norte da China prometeu realizar planos para desenvolver a economia de esportes de inverno com uma cadeia industrial completa que abrange fitness, entretenimento, turismo, equipamentos e tecnologias de fabricação e serviço. Por exemplo, Zhang Jiakou está se transformando em um centro nacional de esportes de inverno, fabricação de equipamentos e artes, bem como na formação de recursos humanos, enquanto faz de Chunli um resort de esqui mundialmente famoso e uma base para a indústria nacional de esportes. Ao concretizar esses planos, a província de Hebei pretende alcançar uma indústria de esportes de inverno no valor de 100 bilhões de yuans, o equivalente a 14 bilhões de dólares americanos, em 2022. Muitos campos de esqui se beneficiaram do impulso pela preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em Chunli, algumas instalações se tornaram rentáveis depois de anos de abandono, enquanto outras expandiram ou planejaram expandir seus campos para atrair mais esquiadores. Um dos gerentes de campo de esqui disse que suas instalações são construídas e operadas de acordo com os padrões internacionais por causa do efeito olímpico. O carnaval de inverno não só serve como uma janela para mostrar a cultura de inverno em Hebei, mas também uma plataforma para o desenvolvimento da indústria de esporte de inverno. O vice-prefeito de Zhang Jiakou, Li Li, comparou o festival como um palco definido pelo governo, onde empresas, associações e organizações sociais oferecem seus respectivos shows. É uma boa demonstração de como a cooperação público-privada pode ser dinâmica, destacou o prefeito. Um resultado de ganha-ganha pode ser compartilhado. A província de Hebei seguirá duas diretrizes principais em 2017, a saber, fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno e buscar seu próprio desenvolvimento através dele, disse Li Pu. A ênfase será atribuída à construção de instalações de esporte de inverno e instalações de apoio, bem como a popularização dos esportes de inverno, a gestão ambiental e a promoção dos jogos, a fim de estabelecer uma base sólida para uma Olimpíada extraordinária, disse ele. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje vamos entrevistar Ângela Borges, de Cabo Verde. Ângela é administradora, já morou na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha e agora está na China. Ângela, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu agradeço. Um olá para todo mundo que nos escuta em todas as partes do mundo que falam português.
Obrigado. Ângela, conta um pouquinho. Você está morando na China há quanto tempo?
Estou morando na China desde 2013, setembro de 2013. Portanto, mais de 3 anos e meio.
E agora você está voltando para a Alemanha e vai acabar morando na Alemanha e Cabo Verde ao mesmo tempo. Vai se dividir entre dois países.
Certo. A gente está regressando com a família e vou ficar mais perto de Cabo Verde. Portanto, eu estou morando nos dois lugares, indo e vindo e fixando residência em Cabo Verde brevemente, mais frequentemente.
E como que está essa saudade do seu país natal, de Cabo Verde?
Isso eu aprendi a conviver desde da primeira vez que saí para estudar. E eu tinha 18 anos, então há muitos anos atrás, em que não havia muita comunicação como há hoje. Eu acho que a gente aprende a fazer a gestão da saudade. Fica aquela coisa gostosa também, né? Porque o regresso também é gostoso demais.
É verdade. E me explica uma coisa, o que, que você aprendeu na China nesse tempo? Você já tinha um interesse pela Ásia. E agora, o que, que você leva da Ásia para você, na sua vida, para os seus amigos, para a sua família, para o seu país?
Eu tenho ido de férias, eu vou para Cabo Verde duas vezes, no mínimo, por ano. Vim de lá em janeiro, por exemplo,
eu
tenho toda a família lá, eu vou sempre. E geralmente, quando eu vou de férias, eu compartilho o que eu tenho aprendido. Todo mundo tem interesse. Esse continente tem sido, ou vem sendo desconhecido, ou está sendo conhecido mais nos últimos anos. Então, todo mundo tem aquela curiosidade positiva até para saber como tem sido a experiência, como que eu faço a gestão, porque não é fácil, né?
Sim.
E a coragem de mudar para tão longe, gerir e ficar feliz, porque eu estou feliz. E aí,
isso é o mais importante, né?
É, aí eu compartilho, sobretudo porque eu cheguei aqui, como eu tinha sempre esse sonho de conhecer a Ásia, mas ficava guardado lá dentro, num cantinho. A gente crescendo, moendo e falando, fica tão longe. Aí o universo me deu isso, aí procurei o que é que eu vou aprender. É uma experiência que já visitei, além de ter morado aqui na China, esse tempo onde aprendi mais, porque viver é diferente de visitar.
Com certeza.
Eu visitei vários países já da Ásia, não é? E consigo comparar com a China.
E quais países que você viajou aqui próximos da China?
E eu já fui Singapura, dentro da China vários, mas Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Camboja, Vietnã. Eu estou voltando de Myanmar agora no ano chinês. Foi uma experiência, uma coisa assim, que bateu fundo, sabe? Uma riqueza.
E você que gosta de aprender, o que, que você aprendeu aqui na China, que também tem muita coisa para ensinar? O que você praticou que é daqui da China, que você pretende levar para a sua vida?
Eu me interessei desde cedo pela medicina chinesa, pelas técnicas. Eu gosto das terapias alternativas, não sou muito... Eu tento balançar o moderno, a medicina moderna, e me preocupa muito o bem-estar das pessoas, tanto da riqueza espiritual como o físico. Faço esporte, nem lhe falei que eu fui instrutora da aeróbica.
Uhum.
Portanto, eu sou muito ligada também ao exercício físico e ao mental também, que eu acho que é isso que traz harmonia. Aí procurei, me interessei para as terapias alternativas, porque eu já fazia, eu tenho 2 níveis de Reiki, que no Brasil é muito conhecido.
É bem conhecido no Brasil,
Reiki. E então eu tentei procurar, porque eu sempre pensei, quando eu deixar de trabalhar, eu quero me dedicar a essas atividades, não é? Para o bem-estar dos outros, tentar me aproximar, ver em que eu posso ajudar, etc, etc. Aí procurei essa academia, me encaminharam para essa academia de medicina chinesa, que é aqui na Dongqiman, e por acaso eu moro bem pertinho.
Bem conveniente.
Aí, até o universo trabalhou a meu favor. E eu ia, são 10 minutinhos onde eu moro. Aí fui aí procurar os cursos, para saber, porque eu queria cursos que seriam em inglês, que eu domino inglês.
Entendi.
Aí encontrei essa academia que tem vários cursos, várias alternativas para você aprender muita coisa. Aí comecei com acupuntura. Eu tenho medo da agulha, tinha, que hoje já não tem, que eu faço em mim mesma. Foi uma riqueza muito grande para eu continuar os outros que eu fiz depois.
Entendi. E além da medicina chinesa, prática física e mental, como meditação ou algum exercício?
Depois aprendi todos, porque dentro da medicina chinesa você tem mais que uma terapia. Tem acupuntura, é um deles, é um método de
Sim.
tratamento. Você tem moxibustão, que é outro método de tratamento. Você tem a massagem, tuina, que eu aprendi também, aprendi todos. E você tem o cupping, a ventosa, o baguá, a guaxá, que usam
Isso.
a ventosa, não? E, então, você não tem que tratar todos, você não trata a pessoa com todos esses métodos ao mesmo tempo, né? Assim como no, na medicina ocidental a gente tem um comprimido para dor de cabeça, você tem vários, né?
Exato.
Então, eles têm várias terapias para vários sintomas, e eles tratam os sintomas, não as doenças. Então, eles tratam sintomas. Você se faz uma, pode fazer uma massagem um dia, uma acupuntura outro dia, pode fazer um bagulho, tá entendendo?
Entendi.
E eles têm, o último que eu fiz foi o Qigong, que é a parte mental, física e mental também.
Olha, muito interessante.
Então, o Qigong também faz parte da terapia chinesa, do método de medicina chinesa. Não tem só um, tem vários. Isso é que, é rico, que eu achei, assim, muito rico, né? E eles tratam como um todo. Você tem dor de cabeça, não tem que ser na cabeça.
Ah.
Pode ser no fígado, pode ser no estômago. Então, eles tratam, dependendo do diagnóstico, você trata o órgão que está afetado. Está entendendo? Eles vão
Entendi.
Descobrir, através dos sintomas, qual é o órgão. Você tem uma dor de cabeça, nós, no Ocidente, a gente toma um comprimido. Foi, e de mês depois vem de novo, né?
Vem.
Você não tratou a causa da dor, muitas vezes.
Da e dor, porque tratam... a origem da dor não é a cabeça, né? A origem é outro
órgão.
Não
é a cabeça, não é local. Exatamente. Então, é muito interessante porque eles são holísticos. Tratam o todo e a filosofia da medicina chinesa, todos os órgãos estão interligados. E, às vezes, você tem um problema no estômago causado por um problema que está menor no fígado. Então, você tem que organizar. Os órgãos, é muito interessante, eles chamam de mãe e filho. E, às vezes, você trata o filho para cuidar da mãe, ou às vezes a mãe que você trata primeiro para curar um problema do filho, sabe? Então é tudo assim interligado. Então eu aprendi no fim, que foi o último que eu fiz agora. Isso uh-huh. é durante todo esse tempo, não é? Vou fazendo. E fiz Qigong um ano e meio, tenho um certificado para ensinar. Que o Qigong, que a medicina chinesa acredita que para além do sangue e do líquido, a gente tem o Qi. Uh-huh. Então é o método de ativar o Qi dentro do corpo.
O que, que é o Qi? É possível
explicar? O Qi é considerado a energia, que a gente não vê. Mas sente. Quando você aprende, você sente.
Com certeza.
A gente passa a sentir. Não é o que a gente chama hoje em dia, quem acredita que é mais espiritual sabe que é a energia. Ou um feeling que você sente. Sente bem, sente mal, cada um chama o que quiser. Mas o Qi é a energia que circula com o sangue para a medicina chinesa. Então você, ao mesmo tempo que circula ao lado do sangue, então você, quando ativa a circulação do sangue, você está ativando o Qi. E esses movimentos, o Qigong é uma série de exercícios de movimentos, de posturas, que nem yoga chama postura.
Sim.
E eu consigo, o yoga, eu consigo comparar os dois. E eu sou mais feliz com o Qigong. Eu acredito, cada um eu respeito. Eu me encontrei mais nas posturas do Qigong e sinto fisicamente muito melhor para mim, porque cada um encontra, porque cada um tem, nós temos medidas diferentes, o nosso físico é diferente, uma postura, um exercício pode ser mais agradável para mim e menos confortável, por exemplo, para outra pessoa. Cada um tem que encontrar os exercícios que trazem conforto e bem-estar, que é a base de fazer tudo isso, né? Ter conforto, bem-estar e saúde física e mental. O objetivo final é encontrar a paz mental, libertar a mente. Porque, para você não perguntou, mas eu posso falar.
Pode falar, fique à vontade.
O que é interessante também na medicina chinesa, agora me lembrou, cada órgão tem um sentimento. Agora que eu falei da parte mental, você quando tem preocupação, por exemplo, afeta um órgão. A raiva, por exemplo, vou falar de um órgão mais simples, porque a preocupação afeta um órgão que a gente não considera muito, que é o baço.
Isso.
Na medicina ocidental, mas para eles o baço é o spleen, que é o spleen em inglês. Mas o fígado, por exemplo, é a raiva.
É verdade.
Se você fica sempre com raiva, sempre você vai desgastando o fígado. E então eles têm os sentimentos, cada órgão tem sentimentos, tem um ponto de orientação da natureza, norte, sul, tem sentimentos, tem cor, tem frio ou calor. Quer dizer, então é um conjunto de coisas, tanto da natureza, tanto físicas como mentais, que trabalham com um órgão, com cada órgão. E é muito interessante. É uma riqueza que... O que eu puder passar para os outros, eu vou passar. E o meu plano é esse. Já quando vou de férias, já fiz Qigong com os amigos. E foi assim, sabe? Não sei explicar o aquecimento que eu senti, a alegria, o preenchimento que não tem dinheiro que paga. Claro que não recebi. Quando os olhos das pessoas brilharam.
Então, a aceitação entre pessoas de diferentes culturas, em Cabo Verde, por exemplo, é muito boa.
É muito boa porque faz bem. Tudo que faz bem a gente aceita, né? E é bem legal já. Fala, não, você tem que vir ficar 3 meses, 4 meses, porque eu fiz. Já da outra vez que eu fui, quando aprendi o Qigong pela primeira vez, reuni um grupinho de 8 amigas, pessoas. Se você traz um amigo, a gente reuniu. Sabe como é que... Você quanto quer fazer? Eu expliquei, fizemos meia hora de conversa, perguntas sobre a medicina chinesa, como funciona, e ficaram totalmente interessados e fizemos uma demonstração. Então, esse grupo já sabe. Fiz de novo, já chamei, vamos fazer uma sessão. E já todo mundo vem, porque já sabe, esse grupo já sabe como é.
Então, você está disseminando a sabedoria oriental, chinesa, asiática, no seu país. A sabedoria na
Isso
forma de saúde, de medicina, de meditação. E de encarar a vida de uma forma diferente, né?
Exatamente, ser feliz todo dia.
Muito bom. E eu estou percebendo, você fala o seu idioma nativo, o português, e fala fluentemente e com propriedade outros idiomas, que são inglês, francês, italiano, alemão, espanhol. E o seu português, ele não tem muito sotaque, nem da África, nem de Portugal, nem do Brasil. É um português mais neutro. Como é que você chegou a esse ponto?
O nosso português, quando a gente aprende na escola, porque nós temos um dialeto em Cabo Verde.
Sim.
Diferente do português que só fala quando vai para a escola.
Entendi.
E no dia a dia, na rua, até hoje, a gente fala só esse crioulo. Se chama crioulo.
Aham.
Uhum. E a gente aprende português quando com 6 anos. Na família, na rua, todo dia é crioulo. E hoje, com as novas tecnologias, todo mundo está escrevendo em crioulo sem ter... ainda uma ortografia aprovada, não é? Oficial.
Entendi.
Todo mundo escreve com pronúncia e as mensagens na comunicação social, nos apps, é tudo em crioulo.
Entendi.
A música sempre foi no nosso crioulo. Só o oficial da escola, ou encontros formais, ou do trabalho, por
documentos
exemplo,
oficiais.
Documentos, a gente escreve tudo em português. Então, é difícil eu tivesse um português de Portugal, que é muito mais difícil até que do Brasil. Mas a gente tem muita influência do Brasil e tem muita cultura do Brasil, porque a gente é miscigenado que nem vocês, né?
Sim.
E tem muita novela que passa na televisão. Então tem muita influência. E como eu morei também lá...
As novelas brasileiras estão em todo lugar.
A gente se identifica muito culturalmente. E tem essa língua, então... E a gente gosta mais, não sei porquê, do sotaque brasileiro. E eu, como morei lá, peguei um pouco. Não estou falando há muito tempo. Mas quando você fala comigo em brasileiro, eu tenho a tendência de ir para o português do Brasil.
Muito bom. Ângela, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi muito bom conversar com você.
E eu posso até te falar, no carnaval eu estou indo, vou passar até o carnaval.
Ah, é?
E a gente tem um carnaval que nem do Rio tem as escolas de samba, mas é popular, é na rua, não é pago.
Para todo mundo.
E o grupo que eu vou desfilar é na Rota da Seda.
Ah, na Rota da Seda?
Na Rota da Seda.
Olha isso, mais chinês impossível.
É a Rota do Silk Road, exatamente, é a roupa chinesa. Eu já fui destaque, próximo ano eu sou porta-bandeira. Eu sou assim, louca por carnaval também. Aí eu fico com eles para a gente discutir coisas da China. Já estudaram tudo. Quer dizer, a gente vai passando essas coisas. E a música diz de... Uma viagem de China para São Vicente, Mindelo, que é a minha cidade. E eu falei, eu é que estou chegando da China para Mindelo, para passar o carnaval com eles.
Isso.
E muito obrigada pela oportunidade de passar essa mensagem para outras pessoas.
Nós que agradecemos. Encerramos agora o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好 sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas em como fazer ligações. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Suponha que eu esteja ligando para o diretor Liu, o que eu deveria falar em primeiro lugar?
Se você quiser saber se o diretor está, você pode dizer Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
Correto.
Infelizmente, ele não está. E eu quero perguntar quando ele volta, como dizer isso em chinês?
Bem, você pode dizer 他什么时候回来?
他什么时候回来?
什么 é o que, qual, e 时候 é tempo, horário.
什么时候, quando?
回来 é voltar.
回来.
Quando ele volta, 他什么时候回来?
他什么时候回来? E se eu quiser que ele retorne a minha ligação, estou confuso.
Você pode dizer...请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
请 significa por favor.
请
他 é ele.
他 e 我 é eu, certo?
Sim. 给 é dar.
给
回个电话 significa retornar a ligação.
回个电话。
Por favor, peça para ele retornar a minha ligação.请他给我回个电话。Essa também é a resposta para ganhar o prêmio da vez passada.
请他给我回个电话。
Corretíssimo. Vamos ouvir a conversa inteira da lição anterior e ver se isso ajuda você a se lembrar do que acabamos de mencionar.
喂，刘经理在家吗？
他不在家。
他什么时候回来？
我也不知道。
请他给我回个电话。
好的，
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
OK, a revisão foi feita. Sobre o que iremos falar hoje?
Eu diria que seria bom falarmos sobre os outros, pois tenho conhecido muitos amigos chineses.
Tudo bem, vamos ouvir o conteúdo de hoje.
你妹妹是做什么的？你觉得她怎么样？她很漂亮，她特别聪明。
Quando você está conversando com outra pessoa, provavelmente tenha interesse de saber o que ele ou ela faz da vida.
Com certeza, é uma pergunta comum. Agora eu gostaria de perguntar o que sua irmã mais nova faz.Como seria isso em chinês?
Você pode dizer 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你 é você.
你
妹妹 é irmã mais nova.
妹妹
是 verbo ser.
是
做 significa fazer.
做
什么 nós já aprendemos significa o quê?
什么
de é participio.
的
你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
Aqui vem a primeira conversa.
Espera um pouco, Jinjin. E se eu quiser perguntar o que você faz?
É simples. Você só precisa mudar 你妹妹 para 你.
Então ficaria 你是做什么的?
Correto.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。
Depois de saber a carreira dela, eu gostaria de saber mais sobre ela. Então, como seria o que você achou dela?
É, 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
你, já mencionamos diversas vezes, significa você.
你,
觉得, é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得。
她 significa ela.
她
怎么样 juntos significa que tal.
怎么样
Neste caso, 怎么样 é usado para perguntar a sua opinião em relação ao outro.
怎么样
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
你觉得他怎么样?
Agora vamos ouvir a conversa numa situação real.
你觉得他怎么样?
他很漂亮,他特别聪明。
Correto. 你觉得他怎么样? Mas, Jinjin, eu não entendi a resposta. Você poderia explicar, por favor?
Significa, ela é muito bonita em português. E em chinês é, 她很漂亮。
她很漂亮。
她 é ela.
她。
很 significa muito.
很。
漂亮 é bonita.
漂亮。
Ela é muito bonita. 她很漂亮。
她很漂亮。
Vamos ouvir a conversa mais uma vez.
你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
OK.Este foi o replay do segundo clip. Ela é muito bonita. 她很漂亮。
A outra sentença que vale a pena memorizar é outro tipo de complemento.
Sério? Qual?
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
她 novamente significa ela.
她
特别 extremamente muito.
特别
聪明。É inteligente.
聪明.
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明.
她特别聪明.
Praticar leva à perfeição. E praticar perfeitamente leva à perfeição. Então, pessoal, vamos ouvir o diálogo mais uma vez.
你觉得她怎么样?
她很漂亮. 她特别聪明.
Agora, vamos ouvir toda a conversa de hoje.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
Ótimo! Essa foi a revisão. A seguir vem as dicas da cultura chinesa. Os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008 apresentaram 5 mascotes oficiais das Olimpíadas chamados Fuwa. Através dos mascotes Fuwa, foi possível transmitir ao mundo o desejo de amizade, paz e harmonia entre a natureza e a humanidade, e o espírito de empreendimento. Cada um dos mascotes tem um nome formado por 2 sílabas iguais que corresponde a uma forma tradicional de expressar afeto às crianças na China.Bei Bei é o peixe, Jin Jin é o panda, Huan Huan é a chama olímpica, Ying Ying é o antílope tibetano e Nini é a andorinha. Quando você junta os nomes Beijing Huan Ying Ni, eles formam a frase Bem-vindo a Beijing, o que oferece um caloroso convite ao mundo inteiro.
Esse é Jin Jin, não é Jin Jin, né? Com isso, nós fechamos o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, o que ele faz em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para gripor@gri.com.cn. Para mais informações, por favor, acesse o site portuguese.gri.cn. A gente se encontra na próxima vez. Zaijian.
Até logo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa 1 hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.